Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Forças policiais apreendem mais de 4.600 armas de fogo no Paraná. Deputados estaduais aprovam mudanças no projeto sobre a verba de ressarcimento de gastos. Mesmo com alerta, aumenta o número de cidades em epidemia de dengue no Paraná. Parceria entre universidades fornece porcos moura a criadores para evitar a extinção da raça no estado. Começa a campanha Papai Noel dos Correios. Saiba como adotar uma cartinha. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2019. Fique bem informado. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com temperaturas mais baixas no sudeste e na região metropolitana de Curitiba. Na capital, o dia amanheceu com 14 graus e a máxima não deve passar dos 25. Nas demais regiões, a sensação de tempo abafado persiste. Em Porecatu e Arapongas, céu com muitas nuvens e máxima de 36 graus. Em Foz do Iguaçu, no oeste, chove a qualquer hora do dia, máxima de 32 graus. Depois de 24 horas de negociação, o agente penitenciário feito refém por presos da Casa de Custódia de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, foi libertado. De acordo com o Departamento Penitenciário do Paraná, o agente foi rendido pelos detentos por volta das 2 horas da tarde de segunda-feira. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná informou que o profissional possui contrato temporário e foi feito refém por detentos que estavam em um dos contêineres da unidade prisional. Os presos pediam transferência da casa de custódia. A Frente Feminista de Curitiba e região metropolitana organizou ontem um ato na rodoferroviária da capital para reivindicar justiça pela morte de Raquel Genofre, que completou 11 anos nesta terça-feira. As manifestantes também cobraram respostas para outros casos de violência contra mulheres, que até agora não foram solucionados. O movimento também reivindicou a mudança do nome da rodoferroviária de Curitiba, onde o corpo da menina foi encontrado, para Raquel Maria Lobo Genofre. Um documento pedindo essa alteração foi entregue na Câmara de Vereadores ontem. As forças policiais apreenderam mais de 4.600 armas de fogo no Paraná. 173 cidades tiveram um aumento no número de apreensões na comparação com o mesmo período do ano passado.
As polícias civil e militar do Paraná apreenderam 4.670 armas de fogo de janeiro a setembro deste ano, de acordo com o relatório do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. Dos 399 municípios paranaenses, 173 tiveram aumento no número de apreensões de armas na comparação com o mesmo período do ano passado. O maior número de apreensões de armas de fogo se concentra em Curitiba, com 458 armas, seguido por Foz do Iguaçu, com 184, e Cascavel, com 178. Para o secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho Soares, o grande número de apreensões é resultado do trabalho integrado desempenhado pelas forças policiais estaduais no combate ao crime. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Péricles de Matos, atribuiu o alto índice de apreensão de armas de fogo ao maior policiamento nas ruas.
Por que nós temos esse aumento exponencial? Polícia nas ruas, polícia trabalhando, polícia com seu esforço direcionado para os pontos onde apresenta-se a atividade criminosa. Nós, antes das operações, desenvolvemos um intenso trabalho de inteligência policial, onde nós sabemos que os atores daquele local, os delinquentes, eles frequentam um determinado local, numa determinada hora, e sabemos até o nome das pessoas. Aí vamos, fazemos a prisão, junto com a atividade delituosa, vem droga, vem arma.
Dos 173 municípios que tiveram aumento no número de apreensões de armas de janeiro a setembro deste ano, os números mais expressivos foram em Castro, nos Campos Gerais, com aumento de 116%. Arapongas, no norte, com 130%, e São Jerônimo da Serra, no norte, pioneiro, com aumento de 157%. Entre as armas mais apreendidas no estado estão, principalmente, revólveres, espingardas e pistolas. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Riad Braga Farhá, ressalta que a apreensão de armas colabora para a diminuição do número de crimes.
Cada arma que as polícias civis, militares, federal, as guardas municipais tiram de circulação na mão de traficantes, de assaltantes ou mesmo de pessoas que não têm autorização para andar armadas, é um ganho para a sociedade. Então, todas as polícias têm um empenho muito grande em apreender armas, em não só apreender armas esporadicamente, mas a gente tem investigações em cima de quadrilhas especializadas no tráfico de armas, né? Então, é muito importante para a sociedade esse trabalho da polícia em cima de apreensões desse armamento que corre ilegal dentro do nosso país.
Para denunciar o tráfico de armas, como outros crimes, de maneira totalmente anônima, o cidadão pode ligar para o Disque Denúncia pelo número 181. Repórter Rodrigo Arendi.
Os deputados estaduais do Paraná aprovaram em primeira discussão na sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa, por 44 votos a 6, o projeto que altera as regras da verba de ressarcimento dos parlamentares. Por mês, cada deputado tem direito a mais de R$ 31 mil reais para gastos com alimentação, transporte, combustível, hospedagem e material de trabalho. As mudanças nas regras aconteceram depois de uma recomendação do Ministério Público do Paraná. As 17 emendas apresentadas pelo deputado Homero Marquesi, do PROS, serão discutidas pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com isso, a votação delas em plenário deve ficar para a próxima semana. Um projeto desenvolvido por universidades do estado busca evitar a extinção da raça de porcos moura. Para isso, criadores inscritos recebem um casal da espécie e adaptam a criação em propriedades rurais. Além disso, os pesquisadores estão investindo em genética para manter a raça pura.
Um suíno de fácil manejo, dócil e típico do Brasil. Os porcos da raça Moura são tradicionalmente criados de maneira rústica, soltos em pastagens e florestas nativas. Características que fizeram com que o Bernardo Fadel optasse pela raça para começar a produção de suínos.
Eu estou criando fazem 4 anos e acabei gostando do animal, da raça, da qualidade da carne. É um animal manso, fácil de manejo. Isso foi um dos fatores que eu resolvi criar ele. Então, foi uma decisão que eu tomei para que começasse a criação.
O primeiro casal de porcos Moura, do Bernardo, foi adquirido em um projeto da Universidade Federal do Paraná em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que resgata a raça que quase entrou em extinção. Os Mouras foram trazidos ao país por jesuítas e se desenvolveram bem na região sul. Com o início da produção suína em larga escala, a raça se perdeu, como conta o professor de zootecnia da UFPR, Marson Varpechovski.
Então, a raça Moura é uma das raças brasileiras que se formou a partir de animais trazidos no início da colonização das Américas aqui. Mas no caso da Moura, a origem mais importante dela são de animais trazidos pelos jesuítas espanhóis. E todas essas raças antigas do Brasil, de antes do melhoramento genético feito para o sistema industrial, elas têm uma qualidade de carne muito diferente dos animais usados industrialmente.
Os pesquisadores têm investido em genética. Segundo a professora de zootecnia da UEPG, Maria Marta Lodi, para ter uma linhagem cada vez mais pura, já que ainda existem poucos animais pelo estado, os porcos com as melhores características são utilizados como matriz na Fazenda Escola Capão da Onça, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.
Porque é muito importante, como é um número pequeno de animais ainda, é importante a gente manter essa genética, né, esse controle genético para não ter consanguinidade, não comecei a aparecer alguns defeitos, né, que poderiam trazer essas consanguinidades e melhorar as características da raça, né, as características desejáveis através desses cruzamentos direcionados.
Os pesquisadores ensinam como manejar os animais. Segundo a professora Maria Marta, a fila de espera para participar da pesquisa. A intenção com a medida é perpetuar a raça.
A gente distribui atribui o casal ou o trio, né, a esses produtores pré-selecionados. E para justamente para a gente tentar aumentar se o número de matrizes, né, de machos e fêmeas, esse resgate da raça, que antigamente a gente escutava muito, então, ah, o meu avô criava, o meu avô tinha essa raça, e hoje, né, nem são os filhos, são os netos que estão buscando novamente essa criação dos suínos mouros.
Os animais adultos podem chegar a até 300 quilos. Pela forma de criação, a carne do moura é diferenciada, o que tem atraído cada vez mais a atenção dos chefes de cozinha. Segundo Bernardo Fadel, que é o presidente da Associação Paranaense de Criadores de Porcos da Raça Moura, a carne é considerada nobre.
Então, o porco moura é uma carne que é uma carne com bastante qualidade, tem uma carne bastante entremeada de gordura, reflete isso bastante no sabor da carne. Você, quando come, você tem bastante sabor. Você pode comparar, se fosse um boi, a uma raça nobre, como um Angus, um Wagyu. São raças extremamente com qualidade de carne. E o moura, ele representa também isso dentro da cadeia do porco. Traz muita qualidade na carne, excelente animal para charcutaria, depois de um certo peso.
A associação foi iniciada em agosto deste ano pelos produtores de suínos, com o apoio das universidades. A intenção é mapear as criações pelo Estado e estabelecer normas de funcionamento para a cadeia produtiva. Com isto, o grupo espera conseguir a indicação geográfica, uma certificação que garante que o produto é típico da região.
Além disso, então, isso se configura uma produção diferenciada, né, que hoje a gente chama esses produtos de origem. Dão essa característica diferente, essa garantia que esse produto é da raça moura, né, dos animais da raça moura, com essa criação um pouco diferenciada, quer dizer, do tradicional que nós estamos acostumados, né. Porém, essa criação solta, a gente continua com os mesmos cuidados de uma criação industrial, em termos de sanidade, de controle parasitológico, né? Apenas diferencia que esses animais são criados ao ar livre.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A seguir no Paraná em Rede, cartinhas do Papai Noel dos Correios já podem ser adotadas. Saiba como depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.